Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa. Desta semana, você ouvindo aí Heitor Villa-Lobos, a gente viajando, passeando pelas baquianas brasileiras. Agora vamos para a baquiana número 2. É, a gente está ouvindo aí o terceiro movimento dela, que se chama Lembranças do Sertão. Grande Villa-Lobos, né, incorporando aí esses elementos da nossa cultura e falando, inclusive os títulos, né? É, a gente tem aí o Pica-Pau, a gente já ouviu aí um trecho de Canto do Sertão, agora as Lembranças do Sertão, enfim. E essa baquiana número 2 é uma das mais famosas, né? Porque você vai ver qual que é o quarto movimento dela. Nós vamos ouvir no finzinho do programa, vai ser a música que nós vamos fechar o programa de hoje. Então, a gente tá ouvindo o terceiro movimento aqui no fundo, mas nós vamos ouvir o quarto movimento, que você vai saber rapidinho o que é que eu tô falando. Lembrando que você pode participar do Feijoada Completa mandando pra gente seu e-mail para radio@câmara.leg.br, radio@câmara.leg.br. Pode participar também, pode mandar sua opinião, sua crítica, sua sugestão via WhatsApp. Nosso número é 61 999 78 9080. E agora nós vamos falar de Copa do Mundo, Copa do Catar.
Quem vai catar essa Copa? Com Márcio Aquilissardi.
Márcio Aquilissardi participando aqui do Feijoada Completa, estreando a nossa coluna, falando da Copa do Mundo e trazendo, né, aí durante ao longo desse tempo, aliás, uma Copa que vai ser no final do ano, vai ser uma data bem diferente, né? Trazendo aí pra gente as informações e trazendo um pouco sobre esse cenário, né, pré-Copa do Mundo. E aí, Márcio, tudo tranquilo?
Ô Edson, tudo certinho, é como sempre um prazer falar com você e mais ainda falar de futebol com você, uma paixão que a gente divide. Você torce pelo time errado, né, mas tudo bem, sempre gosta de falar de futebol um com o outro.
Mas é muito bom, e o direito ao erro é um direito sagrado, inclusive para você também. Mas enfim... Mas vamos falar então, Márcio, dessa disputa aí, dessas últimas vagas, né, que vão se colocando aí para a Copa do Catar. O que que nós temos aí? A gente tem agora, né, tem inclusive algumas repescagens já definidas. Enfim, conta pra gente.
Pois é, Edson, você lembrou bem, essa Copa pela primeira vez não acontece entre maio ou julho. Ela vai acontecer de 21 de novembro até 18 de dezembro por conta das altas temperaturas que o Oriente Médio, né, a Península Arábica especialmente, enfrentam durante o meio do ano. Então ela começa no dia 21 de novembro e se estende até o dia 18 de dezembro no Catar, um país que é pequeno, mas está construindo 8 estádios para receber a Copa do Mundo.
Pequeno, mas tem dinheiro, né, Márcio?
Exatamente, nada como ter dinheiro.
Nada como ter dinheiro.
A Coreia do Sul, Japão e Austrália na disputa para ver quem seria o país sede, venceu. E, por conta disso, inclusive, foi o primeiro país classificado. Antes de falar dos que ainda estão disputando, Edson, deixa eu passar rapidinho quem já se classificou. Na Ásia, né, além do Catar, que é o país sede, o Irã e a Coreia do Sul já estão lá dentro. Uhum. Aqui na América do Sul, Brasil e Argentina. E na Europa, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda. A gente tem, então, algumas vagas ainda em disputa. Eu vou começar pelo continente que geralmente é mais interessante e vou fazer uma provocaçãozinha, Edson. Quem é que você prefere na Copa, Itália ou Portugal?
Sinceramente, Portugal.
Portugal, pois é. Portugal de Cristiano Ronaldo, né, e outros craques. Contra a Itália, que foi a última campeã europeia,
exato.
Um dos dois vai dançar nessa repescagem europeia. Talvez até os dois, né, porque antes de se enfrentarem, a Itália ainda tem que passar pela Macedônia e Portugal tem que passar pela Turquia. Não são jogos fáceis, não. Macedônia do Norte, para ficar bem claro, né, o nome oficial do país.
Uhum.
A outra vaga da Europa vai ficar para o vencedor das disputas entre Gales, Áustria, Escócia e Ucrânia. E a terceira vaga fica para o vencedor de Rússia, Polônia, Suécia e Chequia. Da Europa, a gente vai para a Ásia, que faltam duas rodadas na Ásia para definir os outros dois ou três classificados.
Uhum.
Porque a Ásia classifica quatro diretamente e o quinto colocado disputa uma eliminatória contra o quinto colocado aqui da América do Sul.
Sim.
Então, classificados Irã e Coreia do Sul, as outras duas vagas estão sendo disputadas entre Arábia Saudita, Japão e Austrália, faltando duas rodadas. Um desses três deve cair para a repescagem para enfrentar o quinto lugar da América do Sul. Aliás, aqui na América do Sul a gente já tem Brasil e Argentina classificados, também faltam duas rodadas, né? E estão bem posicionados Equador e Uruguai para a terceira e quarta vaga, e o Peru, se terminasse hoje, seria o detentor dessa vaga de repescagem. Mas Chile, Colômbia e Bolívia ainda têm chances. E a primeira das grandes surpresas é que o Paraguai, faltando duas rodadas, já não tem chances de se classificar para a Copa, nem mesmo pela repescagem. É a pior seleção do Paraguai que eu já vi em toda a minha vida.
É verdade, é verdade. A seleção do Paraguai é desastrosa nessa campanha da eliminatória. E já antecipadamente, né, eliminada, realmente terrível.
Exato. Pois é. A gente começa com uma primeira surpresa na América do Norte, né? América do Norte e Central, que define três vagas, mais uma para a repescagem, que vai ser contra a Oceania. O Canadá, que só foi para a Copa em 1986, está liderando com folga as eliminatórias, com 25 pontos, faltando três rodadas. Só um desastre tira o Canadá dessa Copa do Mundo. As outras duas vagas devem ficar com os Estados Unidos e México. E aí, na repescagem, deve estar entre Panamá e Costa Rica, times que foram para as últimas Copas também. Costa Rica, de um dos melhores goleiros do mundo, né, o Navas, que era do Real Madrid, agora está no PSG.
Exatamente.
Então, da América do Norte, a gente vai para a Oceania, porque o vencedor da Oceania não ganha vaga direta. Vai disputar justamente contra o quarto colocado da América do Norte. Tem oito times na disputa, Nova Zelândia sempre é o grande favorito na Oceania, né, desde que a Austrália saiu da Oceania e foi para a Ásia. E, por uma curiosidade, todos os jogos das eliminatórias da Oceania acontecem no mês de março, agora a partir do dia 17 de março, no Catar. O próprio país sede da Copa do Mundo vai sediar também as eliminatórias da Oceania, por questão de facilidade logística, questões de viagens por conta da Covid, né? Então, no Qatar é que vai definir a vaga, a meia vaga, né, da Oceania para a Copa.
Interessante, né? Eles vão lá experimentar o gramado, vai ter vantagem, hein? Vai conhecer o gramado de uma vez.
Exatamente. Talvez seja a única chance deles jogarem nos gramados
da Copa. Foi, né? Dos gramados da Copa, né? Exatamente.
Porque o CNI, a gente sabe, né?
Não tem vaga direta, né? É, exatamente.
E agora, por último, Edson, a África, que a África vai pegar fogo agora no mês de março, porque são cinco jogos em ida e volta para definir as cinco vagas dos africanos na Copa do Mundo. E os jogos são os seguintes: Mali contra Tunísia. Mali, aliás, dos 10 que ainda tem chance, é o único país da África que nunca foi para a Copa.
Uhum.
A República Democrática do Congo, né, o antigo Zaire, vai enfrentar Marrocos. Gana contra Nigéria. Camarões contra Argélia. E, por uma coincidência do destino, Egito contra Senegal, os dois países que acabaram de disputar a grande final da Copa Africana de Nações, também vão disputar uma vaga na Copa do Mundo. Ou Salah ou Mané não vai para a Copa do Mundo também.
Olha só, para você ver que coisa, né? E foi uma final histórica, uma final difícil até, num jogo empatado, disputa de pênaltis. Mané perdeu um pênalti no começo do jogo, da final da Copa Africana de Nações. E aí agora, né, voltam a se enfrentar disputando uma vaga na Copa do Mundo. Enfim, ou Salah ou Mané não vão para a Copa, né? Quer dizer, um dos dois vai ficar de fora da Copa do Mundo, que é um pecado, assim como a gente está vendo aí, por exemplo, essa questão de Portugal e Itália na Europa, né? Portugal tem talvez o melhor time da sua história, na minha opinião, pelo menos em termos de jogadores, o que eu não sei, assim, a questão coletiva é que às vezes peca um pouco, mas em termos de talentos individuais, né, você está falando de Bernardo Silva, Diogo Jota, o próprio Cristiano Ronaldo, você está falando de grandes jogadores, e realmente é lamentável que um desses dois países não esteja na Copa do Mundo, né, Márcio?
Pois é, a Itália também tem grandes jogadores.
Sim, sim. Inclusive o nosso querido Jorginho, né? Nosso querido Jorginho. Vai começar pelo Jorginho, exatamente.
Entregou para a Itália e, assim, depois de não ter ido na última Copa do Mundo, né, a Itália não ir para essa de novo vai ser um baque muito grande para os italianos.
Verdade. Muito bem, tá aí a participação do Márcio Aquilissardi fazendo aí um apanhado geral sobre as eliminatórias, os continentes, quem já foi e quem ainda está, né, disputando aí a possibilidade de ir para a Copa do Mundo do Catar. E a gente vai certamente falar desse e outros temas relativos à Copa do Mundo nas próximas colunas. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Feijoada. Um grande abraço para você e... vamos e viva o futebol, vamos continuar torcendo e continuar acompanhando aí, porque muita coisa está para acontecer nessa questão aí, justamente, né, na proximidade da Copa do Mundo.
Beleza, Edson, obrigado, bola para frente, a gente continua falando sobre a Copa do Mundo de 2022, um grande abraço.
Abraço. Muito bem, tivemos aí a participação do Márcio Aquilissardi trazendo pra gente as novidades, né, tudo sobre a Copa do Mundo, falando aí das classificações, das vagas em disputa, e nós vamos ainda falar bastante sobre Copa do Mundo, afinal de contas, em novembro nós temos Copa do Mundo no Catar nesse ano de 2022. Bom, nós vamos encerrar o Feijoada Completa de hoje com chave de ouro, trazendo mais Heitor Villa-Lobos, e essa canção é um dos, na minha opinião, das coisas, das peças mais importantes da música brasileira, e toda vez que eu escuto, eu me emociono, porque eu fico impressionado como um compositor consegue reproduzir com uma orquestra, e usando elementos de percussão, enfim, um trem. E é uma coisa fantástica o que Heitor Villa-Lobos conseguiu nessa peça. É o movimento número 4 da Bachiana número 2. É o trenzinho do Caipira. E com ele, a gente fecha o Feijoada Completa desta semana, que teve a produção da Lucélia Cristina e da Cristiane Baker. E a apresentação minha, Edson Júnior. A gente volta na próxima semana com mais Feijoada Completa, mais cultura, mais música, mais informação para você. Fiquem com o Villa-Lobos regendo a orquestra da Rádio Difusão Francesa e o trenzinho do Caipira. Abraço, gente, até semana que vem.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.